enfrentamos, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, né, versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecerdes firmes e inabaláveis. Amém? Queridos, nós temos a armadura de Deus, nós temos as armas espirituais, mas nós temos que ter discernimento. Quem é o nosso inimigo? Estamos em guerra, sim ou não? Quem está em guerra aqui? Não adianta você fugir da raia que você está numa guerra. Então tem que assumir a posição. Por quê? Você tem uma autoridade no nome de Jesus. Você faz parte do exército vencedor. Davi é um exemplo nosso. Davi é um exemplo de guerreiro. Sim ou não? Davi perdeu guerra? Davi era um vencedor. Davi era um homem estrategista, mas ele sempre atributava toda a vitória dele a Deus. Ele tornou-se um homem muito poderoso, honrado até hoje. Davi é um rei que foi honrado, que é honrado até hoje e será honrado por toda a eternidade, porque a Bíblia é eterna e menciona Davi como um guerreiro vencedor. Mas onde estava o segredo dele? Primeiro, confiar em Deus. Segundo, consultar sempre a Deus antes da batalha. Terceiro, obedecer à voz de Deus. E Davi sempre foi um vitorioso. Você não vê um Davi derrotado. Davi somente perdeu a guerra quando ele vacilou. Quando ele mordeu a isca do capeta. Ele não perdeu a guerra na batalha física, perdeu a guerra na batalha espiritual. Quando ele cobiçou a mulher de Urias. E caiu em adultério. E depois, para encobrir aquilo, ele acabou cometendo um assassinato. Enfim, um abismo chama outro abismo. Por quê? Porque ele não vigiou. Então estamos em guerra. Mas depois ele se humilhou, Deus o exaltou e Davi é vitorioso. Mas Davi sempre tributava a Deus toda a honra, toda a glória pela vitória dele. Então quando você vai lutar, quando você tiver uma das lutas da sua vida, eu não sei que tipo de luta você enfrenta. Eu não sei qual é a luta que você está pensando, mas estamos em guerra e o inimigo procura colocar lutas contra você. Talvez a tua luta seja contra uma enfermidade, talvez contra um parente, um familiar, talvez contra uma crise financeira, eu não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa, Davi, ele nunca chamou o inimigo de forma que o valorizasse, mas ele sempre valorizou Deus, que é muito acima do inimigo. Por exemplo, me mostra na Bíblia que Davi alguma vez chamou Golias de gigante. Davi alguma vez chamou Golias de gigante? Sim ou não? Não. O que ele chamou o gigante Golias, que todo mundo estava lá com medo de enfrentar Golias? Ele falou: quem é esse incircunciso para desafiar o Deus de Israel? E no nome do Deus do exército eu vou contra ele. E a vitória de Deus. Gente, ele expressou fé. Ele não valorizou o inimigo. Não morda a isca do capeta. Primeiro, vigie para não pecar. Segundo, não valorize o adversário. Valorize o Deus, que é muito mais. Ele é poderoso para te surpreender e fazer muito mais. Ele é poderoso para curar uma enfermidade. Ele é poderoso para trazer uma ideia criativa para reverter a tua vida financeira, como fez com José do Egito, de escravo. Amanheceu escravo e dormiu o governador em menos de 24 horas. Ele amanheceu, de noite já era governador. Um dos homens mais fortes, influentes e ricos do planeta. Deus pode mudar a sua história, mas tudo depende da sua fé, de se posicionar como um guerreiro valoroso, vitorioso na mão dele. Amados, combati o bom combate. Todos nós estamos em combate. Que tipo de combate você tem combatido? As nossas lutas não são contra carne e sangue. Precisamos ter ciência de quem não é os nossos inimigos. Quem não é o nosso inimigo? Às vezes nós estamos nos defendendo e atacando o inimigo errado, a pessoa errada. Por exemplo, a nossa luta não é contra pessoas. E muitas vezes nós estamos nos defendendo de pessoas. Estamos às vezes atacando pessoas. Pessoas se matam tudo porque pensam que é entre elas. Não, a nossa luta é contra aquele que está manipulando pessoas, tentando nos roubar a paz, tentando nos fazer pecar, tentando gerar mágoa e raiz de amargura em nosso coração. John Bevere tem um livro, A Isca de Satanás. Se você for ler, ele vai colocar lá uma das coisas que me chama a atenção, que o inferno está cheio, ele falou, né, de gente por causa da oração do Pai Nosso. Imagine se Deus levar a sério, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. Agora, quem é pescador aqui? Tem algum pescador aqui? Você pega taraíra com milho verde? Sim ou não? Sim ou não? Até uma pescadora profissional aqui, né, Sandra? Com massinha de pão, pega taraíra, Sandra? Não. Mas pega um fígado de gado sangrando e põe lá, pega ou não? Uma taraíra, uma lambari, um lambarizinho vivo. Ela vem que vem toda, plac, a boca. Por quê? Porque a isca acerta. Mas se ela soubesse que morder a isca, ela iria parar na frigideira, ela morderia, sim ou não? Ia virar, né, da cozinha, como é que é o nome da cozinha mesmo de vocês? De excelência, né? Ia para a panela da cozinha de excelência. Ela não morderia a isca, morderia? Ela mordeu porque ela não sabia que era isca. Queridos, por isso que tem que ler a Bíblia. Oséias 4:6 fala, meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Isaías 5:13, meu povo será levado cativo por falta de discernimento. Jesus, Mateus 22:29 fala, errais em não conhecer as escrituras. Ou seja, quem conhece a Bíblia erra menos. Quem lê a Bíblia e pratica a Bíblia erra menos. O diabo, ele tem iscas suculentas para quem não conhece, que é isca. Por exemplo, John Bevere, do livro A Isca de Satanás, ele fala que uma das iscas que o diabo tem manipulado, preso muitos cristãos, é a isca da mágoa. Jogando alguém contra você, você fica guerreando contra ela, com mágoa, com desejo de vingança, com ódio, e você fica marionete do diabo. O perdão é divino. Então, se você tem mágoa de alguém, hoje é dia de você se livrar, porque você está em guerra. Saiba que você não pode ser prisioneiro do teu inimigo. Amém? Então, são coisas assim que nós precisamos discernir. De quem, contra quem não é nosso inimigo. Isso não são pessoas. É aquele que está manipulando pessoas. Deus é Espírito. Romanos 8:16 fala que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Como você sabe que é filho de Deus? Quem é filho de Deus? Vem um anjo falar para você que você é filho de Deus? Sim ou não? Não. Você sabe que você é filho de Deus por quê? Porque o Espírito Santo testifica no seu coração. Quem tem essa testificação aqui? Assim, obrigado, Espírito Santo. Porque eu tenho convicção que sou filho de Deus. Então, nós somos uma alma, temos um corpo e temos um espírito. O espírito é o corpo é o elo de ligação com o mundo físico. O espírito é o elo de ligação com o mundo espiritual. Jesus falou, não temais aquele que pode matar o corpo, quanto aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Está em Mateus 10:28. Então a alma vai para o céu ou para o inferno. Nosso intelecto, nossa memória está na alma, nosso sentimento está na alma, amargura está na alma, alegria está na alma. A memória está na alma, a persona está na alma. Mas você precisa decidir quem você ouve no seu espírito. Se você conhece a palavra, você vai discernir se aquela voz é do Espírito Santo, porque o diabo também é espírito. E ele pode soprar coisas ruins, manipulando você às vezes. Não seja ferramenta do diabo, seja instrumento do Espírito Santo. Você faz parte de uma guerra que já venceu na cruz do Calvário. Mas o inimigo é tão astuto que ele procura jogar os próprios companheiros para atracarem entre eles, que é uma estratégia de guerra. Mas você tem esse discernimento e a partir de agora não vai morder mais a isca da mágoa, a isca da ira, a isca da contenda, a isca da divisão, a isca da facção, a isca da confusão. Espírito de Babel fora, espírito de confusão fora, todo mal fora, em nome de Jesus, amém? Então contra quem é a nossa luta? A nossa luta é contra o diabo. contra os principados e potestades das regiões celestiais. Porém, nós estamos na luta, mas a vitória é certa, não porque nós somos bons, mas porque aquele que é bom está em nós. E a Bíblia fala que o anjo, Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você tem anjo te cuidando de você, né? De acordo com o Salmo 91, cada um de nós temos dois anjos, pastor Tiago, né, Gravina? Temos dois anjos, porque Salmo 91 fala assim: a seus anjos, plural, dará ordem a teu respeito, singular. Então nós temos anjos nos cuidando nessa guerra. Você é filho de Deus, você está escoltado por anjo. Somente conheça a palavra para não abrir legalidade, senão os anjos não podem fazer nada. Se você dá legalidade, o mundo espiritual age por legalidade. Uma das formas de fazer a obra de Deus é não atrapalhar o Espírito Santo. Procurar uma vida de santidade, de intimidade, de comunhão com o Espírito Santo. Amados, qual ferramenta que nós devemos usar, né? Olha aqui, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Queridos, as nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Quais são as armas que nós temos como soldados de Cristo? Vamos lá, vou dar oportunidade para o plenário agora, para a Assembleia. Vai lá, tem algumas armas que nós já aprendemos aqui, o pastor Nel já ensinou, os demais pastores já ensinaram. Quais armas que nós temos espirituais ao nosso alcance, que não são carnais? Não vai pegar um 38, tem gente querendo pegar uma cartucho 12 para expulsar demônio, não se expulsa, né? Tem as ferramentas certas. Quais as armas que nós temos? Hã? Vamos lá, levantou ali a Bíblia. Então, uma das armas é a palavra de Deus. Como que Jesus venceu o diabo na tentação lá no deserto? Pela palavra. Veja que o diabo tentou colocar em xeque até a paternidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, né? Jesus nem ligou para a conversa dele, né? Jesus rebateu com a palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Amém? Nem só de pão viverá o homem. Conheça a palavra, não morda a isca do capeta. Muitas vezes o diabo tenta colocar até dúvida na sua paternidade. Isso é coisa antiga. Não perca a convicção de que você é filho amado de Deus. Romanos 8 fala que nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O que te espera na glória é muito mais que qualquer coisa que você possa passar por aqui nessa terra, nessa peregrinação tão curta diante da eternidade que te espera nos céus. Amém? Você em breve vai andar em ruas de ouro e Deus preparou uma mansão para você. João 14, Jesus fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito. Vou para o Pai, preparar-vos lugar para que onde eu estiver, voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar uma casa para cada um de nós. Amém? Então, o que te espera na glória? Você tem que ter visão de que você está no combate, a luta é ferrenha, porém, a nossa maior vitória não é terrena, ela é celestial, ela é eterna. Então, uma das armas é a palavra de Deus. Você vai vencer as tentações conhecendo e aplicando a palavra de Deus, memorizando o versículo, confessando o versículo. Se você tem dificuldade em alguma área, procura os versículos daquela área e começa a declarar ela na sua vida. Amém? Declare a palavra, confesse a palavra de Deus e você vai ter uma vida de vitória. Outra arma que nós temos: a oração é uma arma tremenda na esfera espiritual. Tem muitas coisas que nós não conseguimos no contato físico, mas a oração ela move as forças espirituais do céu. A oração, ela nos conecta ao trono da graça. João 14, versículo 13, Jesus diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Mateus capítulo 18, versículo 19, diz: se dois de vós concordarem, versículo 18 também fala, Mateus 18, 18, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligar na terra será desligado no céu. Daí o versículo seguinte: se dois de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa, meu Pai fará. O que que significa qualquer coisa? Qualquer coisa. O que que significa qualquer coisa? Qualquer coisa. Dois de vós. Por isso que o diabo quer fazer confusão para o casal não orar junto, ficar brigando. Porque a oração em concordância de dois casais crentes arrebenta com o inferno, desestabiliza o capeta, porque ela entra no trono da graça e Deus responde a oração. Há poder na oração. Há poder na palavra de Deus. Tem uma outra arma poderosa que você tem que usar. Tem duas armas que nós não podemos esquecer de falar aqui. Qual outra? A arma do jejum. O jejum também é uma arma poderosa. O jejum é para quem tem fome de Deus. O jejum não é passar fome. O jejum é se fortalecer no espírito. É você mostrar para a sua carne que você domina ela. Mas tem duas armas que eu quero falar aqui para você, que é muito importante. Duas armas que você tem que usar todos os dias. Pastor Nelson nos ensinou. Uma delas é o nome de Jesus. Fala comigo, o nome de Jesus. Não existe nome acima desse nome. Esse nome está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. E o Senhor nos credenciou a usar o nome dele. Você, quando ora, você ora em nome de Jesus. Então, há poder no nome de Jesus. Fala comigo, há poder no nome de Jesus. Uma outra arma que nós temos é o sangue de Jesus. Lembra as casas do Egito? Que a morte, o anjo da morte não entrava porque tinha a marca do sangue. Você tem que todo dia declarar: terei um dia de vitória pelo poder do sangue de Jesus. A minha vida está coberta pelo sangue de Jesus. Minha família está coberta pelo sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Fala comigo, há poder no sangue de Jesus. Na Apocalipse 12, 10 fala: e eles os venceram por causa da palavra e do sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus, o sangue é uma ferramenta, é uma arma de defesa. O nome de Jesus é uma arma de ataque. Quando você vai expulsar um demônio, você não vai usar a arma errada, você tem que saber qual arma você usa. Para expulsar um demônio, você expulsar em nome de Jesus, capeta, sai. Enfermidade, em nome de Jesus, sai. E o sangue? O sangue é arma de defesa. Está em perigo? O sangue de Jesus tem poder. Tem pessoas que, ao ser assaltadas, levanta a mão e fala: o sangue de Jesus tem poder. A pessoa derruba até a arma. Temos muitos testemunhos. Tem pessoas que foram curadas quando declararam: o sangue de Jesus tem poder. Estou lavado, remido e protegido pelo sangue de Jesus. E a doença saiu. Há poder no sangue de Jesus. Cada vez que você participa da ceia, você tem que tomar posse do poder do sangue de Jesus, porque o sangue, ele purifica você de todo pecado, e a Bíblia fala que nós somos aproximados de Deus pelo sangue. Ele nos aproxima de Deus. Por quê? O que nos separa de Deus é os pecados, e o que nos perdoa os pecados é o sangue de Jesus. Então, o inimigo não pode tocar no sangue, porque o sangue é para purificar, e ele não pode ser purificado. Então, o sangue é repelente para ele. Então, se você está em perigo, você declara: o sangue de Jesus tem... Vamos falar junto? Levanta a mão e fala: o sangue de Jesus tem poder. Põe a mão na cabeça e fala: estou lavado, protegido e coberto pelo sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus, no sangue de Jesus, na palavra de Deus, no jejum e na oração. São ferramentas de guerra que nós devemos usar para vencer as batalhas enquanto aqui peregrinarmos. Que, por sinal, tem prazo de validade. Muito em breve, tudo isso vai se findar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, eu vou só passar uma palavra aqui para você. Para você ficar firmado, está lá em Isaías, capítulo 43, versículo 1 diz assim: mas assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Não temas, se apropria, o Senhor está dizendo para você: não temas, não temas, porque eu te remi, eu te chamo pelo nome, tu és meu. Bate no peito e fala: eu sou de Jesus, e Jesus é meu. Eu fui escolhido, ele me chama pelo nome. E versículo 2 diz assim: quando passardes pelas águas. Opa! Romanos 8, 28 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas significa o quê? Todas as coisas. Inclui coisas ruins que nós não gostaríamos de receber? Sim ou não? Quem é pai, quem é mãe aqui sabe que às vezes tem que dar uma vacina no filho para o bem dele, dar um remédio amargo para ele, às vezes dá até uma correçãozinha. O filho não gosta, mas é para o bem dele. Sim ou não? Até os probleminhas que você passa é carinho de Deus para o seu bem. Porque ele está olhando lá na eternidade o que te espera quando você é provado e aprovado e promovido e recompensado no reino espiritual. Deus trabalha com propósito. Então não pense que você aceitou Jesus, agora a vida é um mar de rosas. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, significa que virão situações difíceis, porque na guerra tem momentos difíceis, mas você não está sozinho. Olha o que ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo; quando pelos rios, eles não te submergirão; quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, ó Santo de Israel, o teu Salvador. Aleluia! Deus é Deus, o Deus das montanhas é o Deus dos vales. Ele está com você, ele está conosco. Vamos ficar em pé, queridos. Eu me lembro do meu tio-avô, irmão do meu avô, lá em Arapongas. Ele tinha 83 anos, mais ou menos, 83, 84 anos, e ele estava internado na UTI, e os médicos me ligaram, falaram: vem visitar seu tio. Ele não tinha filhos, e eu fui lá visitar, ele era viúvo, só ele, e os médicos eram meu amigo, me ligaram: eu não sei se passa essa noite. Ele entrou em falência dos múltiplos dos órgãos. Cheguei lá, ele estava sentado com nariz ali, com aqueles equipamentos, aqueles fios lá, estava sentado, fraquinho ainda. Chamava tio Adonija, a gente chamava tio Duna. Mas um homem firme na fé, um homem que sempre foi fiel a Jesus, fiel nos dízimos, nas ofertas, na presença, cantava no coral, estava sempre na reunião de oração, tinha prazer de estar nos cultos, testemunhava, conhecia a Bíblia. E o que me chama a atenção foi que ele estava sentadinho ali, fraquinho. Na hora que ele me viu, pegou na minha mão: oi, Sintemar, oi, filho, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o reto juiz tem preparado para mim, mas não só para mim, para todo aquele que o ama e aguarda a sua vinda. O apóstolo Paulo finaliza que existe uma coroa te esperando. Quando ele falou isso, os atletas recebiam prêmios com coroas. Eram coroas perecíveis. Essas coroas que os atletas recebiam não existem mais. Mas essa coroa que te espera, ela é eterna, ela é na glória. É uma coroa perpétua, brilhante, que somente quem é digno vai receber. E você vai receber, porque você é lavado, escolhido e remido pelo sangue de Jesus. Você nasceu para vencer. Você é um combatente vitorioso. Não porque você é bom, mas aquele que está em você é bom. E ele quer te fazer não somente vencedor, mas em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Aleluia! Põe a mão na cabeça e fala: obrigado pela coroa que o Senhor tem preparado para mim. E ela é meu número, muito em breve irei tomar posse dela. Agora põe a mão no coração, fala: Senhor, dá-me um coração fiel, para que eu possa ser um combatente no bom combate da fé. Senhor, policia o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Tira do meu coração tudo aquilo que não te agrada e alinha o meu coração ao teu propósito. Eu quero estar te agradando através da minha fé, através da minha atitude, através da minha forma, como um soldado combatendo o combate da fé de forma fiel até o fim, até o Senhor me buscar e me entregar a coroa naquele dia que o Senhor preparou. Feche os olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado pela tua palavra. Nessa hora abençoamos cada um dos teus filhos aqui. O Senhor é digno de glória. Que o Senhor seja glorificado pelas vidas que se renderam a ti nesta noite. Aplicamos o sangue de Jesus. Pai, nós sabemos que o inimigo tenta atacar a mente, mas nós blindamos a mente no sangue de Jesus. E toda incredulidade, todo temor, todo medo, tudo que vem contra a fé, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos soldados, revigorados, fortalecidos, abençoados, vitoriosos, trazendo alegria no bom combate da fé. Em nome de Jesus, abençoamos a todos, em nome de Jesus. E se você crê, levanta a mão e começa a aplaudir o Espírito Santo. Fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos adorar, vamos adorar. Ele é digno de glória. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Ele é digno de glória. Ele toda a glória. Obrigado, ó Pai. Não é mérito nosso, é o Senhor em nós. Portanto, que a tua unção cresça. Espírito Santo, dá dons novos, dom de discernimento, dom de revelação, dom de línguas, dom de conhecimento, dom de cura, oh, dons de caridade, de fazer a obra social. Abençoamos o teu povo, abençoamos as tuas ovelhas, para que sejam capacitadas para essa batalha que vivemos, mas queremos fazer parte de um exército que vai trazer muitas alegrias através da conquista das almas. Abençoamos cada um, cada família, cada lar aqui representado. Declaramos a tua bênção a todos e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, hoje e sempre. Aquele que crê, diga amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra, pelo teu cuidado, por esse culto, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Combatente da fé aqui. Quem é mais que vencedor em Cristo Jesus aqui? Quem vai ter uma semana de vitória aqui? Então levanta a mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Deus te abençoe. Você é um amado do Pai. Jesus te abençoe. Um beijo no coração.